1 Samuel 16, estamos no finalzinho dessa folha 10. Domingo passado falamos sobre a escolha de Deus, como Deus escolheu Davi. Falamos que Deus tomou Davi de um lugar muito escondido. Citamos algumas vezes isso, mas eu quero ler com vocês só para a gente começar hoje. Salmos 78, 70. Na sua folha, está no número 3, letra B, fala que a exclusão humana, desprezo ou esquecimento não é problema para Deus. Isso é uma coisa que é difícil às vezes a gente acreditar, mas é verdade. Deus não tem problema nenhum para nos achar no lugar mais escondido, mais desprezado, mais fora do reconhecimento humano, mais difícil da gente imaginar que alguém pudesse ver e notar quem nós somos para que a gente pudesse ter alguma atuação no reino de Deus. Deus não tem problema com isso. Salmo 78, 70, escolheu, falando sobre Deus, né? Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. Isso tem mais, se vocês quiserem anotar, 2 Samuel 5, 2, e 2 Samuel também 7, 7 e 8. 2 Samuel 5, 2, e 2 Samuel 7, 7 e 8. Repete que Deus pegou Davi de estar cuidando de ovelhas e o colocou como pastor do seu rebanho, né? Quer dizer, usa a mesma simbologia, né? Pastor das ovelhas e pastor do rebanho. Mas, gente, como eu falei na aula passada, não tem comparação. O pastor de ovelhas literal era realmente a atividade mais humilde, mais, né, mais insignificante, e Deus tirou Davi de lá e colocou como pastor do seu rebanho. Isso porque a Bíblia fala que Deus estava procurando, né? Saul decepcionou Deus, Saul não fez o que Deus queria. Deus começou a procurar e Deus achou. A palavra diz, Deus achou a Davi. E não tem importância para Deus achar você. Isso tem que ser gravado no nosso coração. Se você tem um desejo ardente, se você não tem desejo ardente, é difícil Deus te achar, né? Mas se você tem um desejo ardente para que Deus use a sua vida, tá certo que o nosso coração tem muita mistura, esse coração nosso é muito misturado, tem ambição, tem vontade de fazer alguma coisa importante, tem uma série de coisas que até atrapalham, mas Deus procura uma chama, mesmo que essa chama esteja com mistura, que todos temos, mas Deus está procurando uma chama. Deus está procurando alguém que fala assim, eu não me contento, eu não aceito essa vida pacata, essa vida de estar assim só fazendo a rotina ou fazendo coisas materiais. Eu quero ser usado por Deus, eu quero que a minha vida conte, eu quero que a minha vida faça uma diferença. Se você tem essa chama, não importa, você pode falar assim, mas né, no mundo, por exemplo, se você tem ambição para ser um político, se você tem ambição para ser um grande empresário, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar escondido. Mas com Deus não é assim. Deus pegou Davi de lá no escondido, mais desprezado, como nós vimos, ele não foi nem convidado para aquela reunião de família que Samuel ia ungir, mas Deus não tem problema com isso. Então, rapidamente, que eu não quero parar muito nesse, mas eu queria que isso ficasse bem gravado no coração, nós vamos ler mais alguns exemplos bíblicos onde Deus não teve dificuldade para achar uma pessoa para o seu reino, e essa pessoa não precisava estar num lugar aparente de projeção. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, pessoas que você conhece na Bíblia. Não posso parar, você deve conhecer essas histórias. Só citando, porque talvez você conheça a personagem, mas você fala assim, mas como que Deus escolheu? Como que Deus achou? Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés. Todos conhecemos Moisés, né? A importância de Moisés, quanta coisa que ele fez. Onde Moisés estava quando Deus o chamou? Onde Moisés estava? No deserto, apacentando ovelhas também. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horeb, o monte de Deus. Lembra que Horeb é chamado monte de Deus por causa do que aconteceu depois. Naquele tempo de Moisés que ele passou lá, né, ele não tinha nenhum significado. Horeb era um monte, ele estava no deserto. Lembre-se que Deus escolhe as pessoas que vivem na presença de Deus, a audiência de um. A audiência de um, o que quer dizer a audiência de um? É você e Deus. Você está fazendo as coisas só para Deus ver. Nós fazemos orações para os outros verem, nós contamos para os outros o que a gente acha que, né, a gente precisa contar para que os outros saibam o que Deus está fazendo. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa da sua propaganda, Deus não precisa que você conte para ninguém, Deus não precisa que você faça coisas na frente dos outros para que vejam. Deus precisa da audiência dele. Eu não sei como é que funciona, está me vindo na cabeça agora que quando a pessoa quer se candidatar para um papel em novela, filmes, né? Provavelmente tenha mais pessoas, mas a pessoa tem que fazer uma demonstração, tem uma terminologia que nem me lembro agora, mas a pessoa tem que fazer uma demonstração, não lembro como é que chama, né? A pessoa tem que mostrar o que sabe fazer na frente de duas, três pessoas, quem sabe, né? Para cantar, todas, né? A pessoa vai, né, se candidata, ah, eu quero ser um ator, quero ser um cantor, ele faz na frente de duas, três pessoas, às vezes uma só, para saber, aquela pessoa vai avaliar. É isso que nós fazemos para Deus, não é para as pessoas, não é para os outros, nós estamos vivendo para Deus. Davi viveu com as ovelhas, cantando, adorando a Deus sozinho, ninguém via, tanto é que a própria família dele não fazia ideia nenhuma de que o menorzinho deles era a pessoa que Deus estava chamando. Então, irmãos, isso para mim fala muito alto, eu preciso dar mais essa ênfase, porque eu acho que é uma lição tremenda, que precisa ficar gravado aqui no coração, de que nós precisamos da audiência de um só. Que versículo que eu peguei aqui de Moisés? De um homem que fazia quantos anos que estava sozinho? 40 anos, sabe que é 40 anos, gente, é uma vida, 40 anos, sozinho, ali, sendo fiel, criando a família, sozinho. Deus achou Moisés no deserto, cuidando de rebanho, sozinho. Deus achou Moisés, Deus apareceu para ele na sarça ardente, vocês conhecem a história, só queria pegar isso aqui. 1 Reis 19, agora lembre-se, outra coisa que precisamos colocar já, à medida que a gente for vendo esses exemplos, a pessoa que quer ser usada por Deus, precisa ter uma chama ardente. Por exemplo, como é que eu sei que Moisés já tinha uma chama ardente? Como é que eu sei que ele tinha uma chama ardente? Ele não era uma pessoa que estava assim, né, lá no deserto, que não tinha nada no coração, porque eu não estou falando sobre uma pessoa, se Deus quiser me achar, ele sabe meu número de telefone, sabe meu endereço, ele manda um telegrama para mim, não é assim não, tem que ter uma chama. Se você tem essa chama, tem que cultivar. Se você não tem a chama, tem que buscar, na palavra de Deus, tem que ser alcançado pelo fogo de Deus. Isso é uma coisa que Deus faz pelo Espírito Santo, mas é só se abrir para Deus, É só você buscar Deus de todo o coração, que essa chama não tem como não entrar no seu, na sua vida, porque isso é Deus, Deus se comunicando conosco. Então, se você tem essa chama, Deus vai te achar. Agora, eu não estou falando sobre uma pessoa que deixou de lado, se decepcionou. Tem pessoas, a gente sabe de muitos exemplos, de pessoas que começaram com a chama, se decepcionaram, não deu certo, porque não entendia os caminhos de Deus. Igual Moisés tinha uma chama. Eu perguntei, como é que eu sei que ele tinha chama? Porque 40 anos antes, ele achou que Deus ia usá-lo para tirar o povo do Egito, matou o egípcio, todo o zelo dele, não deu certo, ele teve que fugir. Agora, se ele tivesse desistido de qualquer coisa de interesse pela causa de Deus, Deus não teria chamado. Mas Deus chama as pessoas que têm uma chama, que vem dele, e segundo, pessoas que não estão de braços cruzados fazendo nada. Pessoas, sempre as pessoas, alguém, né, nem sei quem que começou essa frase, é uma frase famosa: Deus nunca chama alguém que está sem fazer nada. Então não é, você pode olhar todas as vezes alguém, Deus chama alguém, eles estão fazendo alguma coisa, estão trabalhando, não estão com braços cruzados, falando assim, Deus tem um chamado para mim, eu não vou fazer trabalho material, porque Deus tem um chamado. Não é assim não. Você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, você vai ser fiel a Deus, porque tem uma audiência de uma pessoa olhando para você, compreendeu? Tem uma audiência de uma pessoa olhando para você. Se você não é fiel no pouco, se você não está fazendo o que Deus te deu para fazer, também ele não vai ver em você o que ele quer. Então, primeiro Reis, vamos ver isso nesses outros exemplos. Primeiro Reis 19, versículo 19. Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu. Como que Elias achou Eliseu? Se você lembra da história, Deus está aqui pronto para passar o bastão de Elias para Eliseu. Como que Elias achou Eliseu? Nós não sabemos, a Bíblia não fala, Deus já tinha falado com ele, né? Sobre Eliseu, Deus falou com ele, não sabemos como que ele achou, mas Deus achou Eliseu. Não importa onde Eliseu estava, quando Elias o procurou e achou, onde Eliseu estava? Ele estava andando, lavrando com 12 juntas de bois, e não somente 12 juntas de bois, onde estava Eliseu? Na última junta, ele estava com a 12ª, ele estava lá atrás, ele não estava primeiro. Isso é, Deus está mostrando assim, ele está escondido, ele está lá arando terra, ele não é uma pessoa, onde que eu vou achar, onde que Elias vai achar o homem de Deus que vai levar adiante a obra de Eliseu, onde vai achar, de Elias, onde ele vai achar? Ah, certamente ele está pregando, certamente ele está orando, certamente ele está fazendo uma grande, não, não está fazendo nada, está lavrando, arando terra, com juntas de bois, e ele é o último. Então, lá que ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E a história aqui é tão interessante que Elias joga a capa e Eliseu logo vai atrás e Elias ainda faz uma de sim. O que é que você quer? Eu não fiz nada, né? Porque Eliseu larga tudo, vai atrás e Elias olha para ele e fala assim, o que é que eu fiz? Mas ele larga tudo e vai atrás, por quê? Porque Eliseu tem uma chama, ele tem algo ardendo dentro dele, ele está esperando essa hora, e quando vem, ele está pronto, ele pega a junta de bois, mata, queima tudo atrás, larga o que ele está fazendo, mas ele estava fazendo alguma coisa e Deus o chamou. Agora vamos ver aqui Amós, o profeta Amós. Vê se você consegue achar Amós aí na Bíblia. Depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo 7. Amós 7,14. Acharam? Respondeu Amós a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Está vendo? Então, mais um exemplo de uma pessoa que Deus achou no fim do mundo, no fim do interior, no lugar menos provável, achou Amós e falou assim: vem cá, você vai e vai profetizar para o meu povo. Ele não estava parado, mas ele não estava no lugar de evidência. Então, são vários exemplos que nós temos na Bíblia. Eu vou pegar um do Novo Testamento agora, Mateus 4. Jesus chamando seus discípulos. Jesus também achou seus discípulos nos lugares mais improváveis, as pessoas menos indicadas. Se nós fôssemos, né, se alguém aqui com bom conceito, bom entendimento de empresas, de movimentos, de como é que faz o negócio funcionar, se você fosse imaginar, bom, Deus vai mandar seu filho para a terra, ele só vai ficar poucos anos, ele precisa preparar uma estrutura para quando ele for embora, a estrutura continua. Quem que você acha que nós, com a cabeça humana, quem que nós íamos escolher? Nós íamos escolher escribas, fariseus, pessoas entendidas, não é? Nós íamos, assim, pessoa que tem capacidade. Eu vou pegar pescador, vou pegar cobrador de impostos, vou pegar pessoa que não sabe nada, pessoas que não sabem nem falar direito, pessoas que não têm noção. Mas é isso, só um exemplo aqui, Mateus 4, 18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e os seguiram. Então, irmãos, nós temos um padrão igualzinho Eliseu. Nós temos pessoas que não estão paradas, estão fazendo alguma coisa, mas como que eu posso dizer que essas pessoas têm a chama? Como que eu posso dizer que essas pessoas têm a chama? Porque, irmãos, se eles não tivessem a chama, eles jamais deixariam as redes. Você acha que vai passar um homem que eles não sabem nessas alturas? Eles não sabem, eles não conhecem, Jesus não é famoso ainda. Eles não sabem quem é Jesus. Se Jesus passa perto de mim e me chama, eu largo tudo, né? Mas as coisas acontecem na nossa vida de uma forma muito simples. Como que Eliseu vai largar tudo e seguir Elias? Como que os pescadores vão largar tudo? Porque tem a chama acesa. Quando tem a chama, você conhece, né? Porque há uma correspondência. Quando vem aquela chama, você fala: é isso que eu estou querendo. Eu estou esperando há muito tempo, eu estou aguardando há muito tempo exatamente para isso. Então, irmãos, é só esses rápidos exemplos para confirmar esta ideia que estou passando, que como Davi, Deus encontra as pessoas mais escondidas. Isso significa que se você está num lugar de importância, seja na vida secular, seja na vida espiritual, você não precisa se esconder. Não estou mandando ninguém esconder, mas eu estou falando assim: nós não precisamos ajudar Deus, nós não precisamos procurar um lugar de evidência para Deus nos achar. Nós procuramos um lugar de evidência para os homens nos acharem. Mas o lugar de evidência não ajuda Deus. Deus acha a gente se a gente tem a chama. Só que nós temos que esperar a hora de Deus, né? Deus chamou Davi quando era muito jovem. Deus chamou Moisés quando era muito velho. Então Deus não tem hora, Deus não tem, né, em qualquer momento. O importante é aguardar. Então, voltando para 1 Samuel 16, o último ponto aqui nessa folha é a unção de Davi. Então, depois que Samuel procurou por todos os filhos de Jessé, não achou nenhum, procurou, mandou chamar o último, no versículo 12, né, mandou chamar, e Deus falou para Samuel, no versículo 12: levanta-te e unge-o, é este mesmo. versículo 13, 1 Samuel 16, 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui nós temos a unção, a primeira vez, né, que Davi é ungido. Depois ele vai ser ungido quando ele se torna rei de Judá, e depois novamente quando ele se torna rei de todo Israel. Mas aqui é a unção dele junto com o chamado. Bom, quero falar então, aqui está no último ponto aqui, né, sobre Davi nessa folha, né, a unção de Davi. Nós usamos, né, vocês conhecem essa expressão, unção, é uma coisa que vem do Velho Testamento, como aqui, antes de ser usado para reis, a unção era usada para separar, para ungir, para separar os sacerdotes. Em Êxodo 28, 29, né, Deus fala, né, explica como que tem que fazer para ungir os sacerdotes. E é usado várias vezes, ou para ungir um profeta, ou para ungir um rei, é usado várias vezes. Inclusive Saul, que vem antes de Davi, também foi ungido por Samuel. Então, nós usamos essa palavra hoje, quando você fala assim, unção, nós geralmente pensamos, né, o uso mais comum é pensar assim, por exemplo, numa palavra ungida, uma palavra que tem a força, a graça, né? Unção é uma palavra até difícil, assim, a gente entende o que é, mas às vezes é até difícil de definir. Mas unção é mais do que uma palavra ungida, né? Aqui, por exemplo, Davi está sendo ungido para ser rei sobre Israel. Então é uma separação para uma função. E é uma coisa muito importante na simbologia, e nisso que nós estamos acabando de ver, assim, que Deus chama a pessoa que está lá escondida, fazendo outras coisas, Deus chama a pessoa, unge e coloca na sua obra. Essa simbologia, esse acontecimento aqui de ungir uma pessoa é muito importante. A unção vem, até aqui nesse próprio versículo nós temos uma ligação, e é muito ligado em toda a Bíblia, a ideia de unção com o Espírito Santo, porque aqui fala, Samuel ungiu, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, aqui nós temos uma ligação muito grande entre a unção e a ação do Espírito Santo. Agora, é uma coisa que de vez em quando eu falo aqui, mas se você não ouviu isso, presta bastante atenção. O Espírito Santo, tem várias, né, o estudo do Espírito Santo é muito grande, mas nós podemos dividir a atuação do Espírito Santo em duas maneiras, em duas partes fundamentais. Uma é essa unção, que é uma capacitação, que é o que a gente mais vê no Velho Testamento. Então, quando o Espírito Santo vinha e ungia, tem juízes que eram, não eram, ninguém fazia uma unção, que a gente vê assim pelo menos na palavra, ninguém ungia com óleo, mas o Espírito Santo vinha sobre os juízes e dava uma capacidade. Eles eram pessoas também simples, comuns, e de repente o Espírito Santo vinha e dava uma capacitação sobrenatural. Então, a unção é uma qualificação sobrenatural para uma obra específica. A unção é uma capacitação sobrenatural para uma obra específica. Deus pode dar unção para uma pessoa, orar pelos enfermos, mas não dá uma unção para evangelizar, ou não dá uma unção para ser pastor, ou para ser profeta. Deus dá uma unção específica para a obra que Deus chamou. Então Deus chamou Davi para ser rei, o profeta Samuel veio, ungiu com óleo, e o Espírito Santo veio sobre ele. Então a unção é uma das obras do Espírito Santo, capacitação, poder, dons, coisas sobrenaturais. É uma mudança visível. Por exemplo, no Novo Testamento, nós seguimos durante todo o tempo de Jesus, o discípulo Pedro. Sempre, né, o discípulo que mais se destaca, que mais fala, que mais... Né, mas, apesar de toda, né, uma hora ele fala por revelação de Deus, que Jesus é o Filho do Deus vivo, outra hora ele dá gafes e comete erros, né? Na hora que Jesus é levado preso, como Jesus havia previsto, Pedro ainda não tem nem coragem de falar na frente de pessoas muito simples, que ele é realmente um discípulo de Jesus, nega Jesus. O que acontece de repente que muda a vida de Pedro e torna Pedro capacitado para trazer 3 mil pessoas para o reino de Deus? O que acontece com Pedro? Ele recebe uma unção do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele, mas por que Pedro? Todos os apóstolos e 120 pessoas no cenáculo, todos receberam o Espírito Santo, por que Pedro foi quem falou? Porque Deus deu uma unção específica para aquilo que ele foi chamado para fazer, compreendem? Deus não deu para, sei lá, para Mateus, para alguns dos outros, né, discípulos, Jesus, ele não deu essa mesma capacitação. Todos pregaram, mas não daquela forma como Pedro para a multidão. Quando no dia de Pentecostes, depois no capítulo seguinte, quando tem lá o coxo no templo, Pedro tem uma unção para falar diante de todos, para falar diante de autoridades. Quando eles vão preso, Pedro fala: nós não vamos seguir as suas ordens, nós vamos obedecer a Deus. Então Pedro recebe uma capacitação sobrenatural. Ele que não tinha coragem, por causa do medo da morte, ele não tinha coragem de falar com uma pessoa simples, de repente ele tem essa coragem por causa da capacitação do Espírito Santo. Podemos ver isso na vida de Paulo também, né? Paulo, depois da conversão, ele tinha muita ousadia, já falava, mas depois ele também, né, teve que fugir da perseguição. E chega a hora em Atos 13, quando na igreja de Antioquia, o Espírito Santo fala: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. E Deus dá uma capacitação, uma unção especial para fazer aquela obra. Vamos ver isso também, só para a gente confirmar esse significado do... da unção, aqui antes de abrir para outra passagem. Então nós aqui em 1 Samuel 16, Davi está ali no meio de seus 7 outros irmãos, lembra dessa cena, porque eu quero ler um versículo que fala a esse respeito. Ele está lá no meio dos outros irmãos que não foram escolhidos por Deus, e ele é ungido no meio daqueles, né, da sua família, dos seus irmãos, e daí em diante tem algo diferente na vida de Davi. Tinha antes, mas ninguém via. Mas agora, com essa unção, Davi se torna diferente. E no restante do capítulo, que nós não vamos ter tempo de ver hoje, mas no restante do capítulo, Deus já essa unção traz um resultado visível. Porque daí a pouco, embora no dia seguinte, a vida de Davi continua como antes. É um ponto muito importante aqui. Deus deu uma unção para Davi, a vida dele vai ser diferente, mas ele também, daqui para frente, ele não precisa ajudar Deus. Você sabe como a gente ajuda Deus? Da maneira errada? Deus dá, por exemplo, Deus dá uma palavra, vamos supor, você tem uma promessa, um chamado de Deus. Você é chamado para ser um evangelista. Então você começa a ajudar Deus. Você fala assim: bom, Deus me chamou, então eu preciso começar a fazer. Então você começa a querer assumir o lugar, você quer impor: Deus me mandou fazer isso. Você faz propaganda, ou você exige na sua igreja, sei lá, de alguma maneira a gente faz coisas às vezes para ajudar Deus. Não é para ajudar Deus. que foi que Davi fez no dia seguinte, depois que Samuel ungiu? Ele falou assim: ô pai, o senhor viu o que aconteceu, né? Samuel, né, pai? Samuel, o senhor viu, né? Então, ó, vamos mudar o esquema aqui em casa. Vamos mudar as coisas, porque agora eu não vou continuar lá fazendo esse servicinho aí, porque, né, todo mundo viu, meus irmãos viram, o senhor viu, tá tudo... Não, ele voltou e fez a mesma coisa. Inclusive, nós vamos ter a oportunidade de ver isso, mas inclusive no próximo capítulo, o capítulo de Golias, fala que depois que Saul já tinha chamado Davi para ir lá e para tocar a harpa junto com Saul, a Bíblia fala que mesmo assim não era uma coisa permanente. Capítulo 17, nós estamos aqui perto, capítulo 17, versículo 14. Davi era o mais moço, os três mais velhos, os irmãos de Davi, seguiram a Saul. Então eles estão em guerra, então dos filhos de Jessé, só os três mais velhos eram considerados preparados para a guerra. Então dos oito filhos, só três foram para o exército. E Davi nessas alturas, ele já tinha ido para a corte de Saul, já tinha ministrado lá, mas fala no versículo 15, mas Davi ia e voltava de Saul para fazer o quê? Para apacentar as ovelhas. Então enquanto Deus, isso lógico tem que ter discernimento, Deus tem que ensinar para cada um, não tem fórmula fácil para isso, mas enquanto Deus não tira a gente daquilo que nós estamos fazendo, nós não largamos. Esse é um grande problema que leva muita gente a naufragar, leva muita gente a se decepcionar, ficar desiludido, ficar, ah, Deus, eu achei que Deus tinha me chamado, agora parece que nada acontece. Então muita gente se decepciona com Deus, com a obra, com o chamado, porque acha que Deus ungiu, Deus deu uma unção. Primeira coisa, tem que esperar a unção. Deus opera pelo Espírito Santo para dar uma unção para a obra de Deus. Eu falei que o Espírito Santo tem duas obras, eu não falei a segunda, né? A primeira é a unção e a segunda é a habitação interior que transforma a nossa vida. Então o Espírito Santo tem dois aspectos da sua obra. Um aspecto é para dar capacitação sobrenatural, dons, capacidade, unção para uma obra específica. Você não tem unção para fazer todas as coisas. Você tem unção para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Ah, Deus está me dando unção em oração, então eu acho que Ele também me deu unção para tudo. Não, não é assim. Lógico que não estou falando que ninguém pode fazer outra coisa, só uma. Mas quando Deus nos dá uma capacitação específica, nós podemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. No momento em que nós saímos da nossa área, da nossa esfera, daquilo que Deus nos deu fé e capacitação para fazer, nós estamos fazendo sem Deus. Então, unção é para algo específico. Agora, a obra interior é tão importante, mas muito menos conhecido do que a parte exterior. Todo mundo quando fala Espírito Santo pensa em dom de profecia, de línguas, de cura, né, de pregação, de evangelização, de coisas assim. Mas poucas pessoas dão ênfase para a obra do Espírito Santo, que é transformar nossa vida interior. E aí que nós temos que lembrar sempre do paralelo entre Davi e Saul. Porque Saul recebeu a unção de Deus? Ou se recebeu? Recebeu uma forte unção de Deus, saiu profetizando, acontecendo coisas sobrenaturais. Esse negócio aqui aconteceu com Saul, que nós acabamos de ler no versículo 13 de Samuel 6, 16, daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou de Davi. Isso aconteceu com Saul? Aconteceu. Quando Saul foi lutar contra os amonitas, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul. Então ele tinha unção, ele tinha capacitação, O que, que ele não tinha? Transformação, preparação. Deus pode te dar dons sem preparação? Pode, mas é perigoso. Então nós temos que buscar as duas coisas. Você quer uma obra de Deus, você quer ser útil para Deus, você depende da unção. Não vá fazer na sua força. Não vá confiar, meus irmãos, preste atenção. Aqui no versículo 13, nós temos os dois aspectos. Davi foi chamado oficialmente. O que quer dizer oficialmente? Samuel, profeta de Deus, reconhecido de Deus, ele vai lá, não foi uma unção sozinho, Davi com Deus, não. Deus tinha que mandar Samuel, que era representante do povo de Deus, representante de Deus. Davi foi escolhido oficialmente. Ele recebeu a nomeação, ele recebeu, né, a gente fala assim, ele foi instituído no cargo, né, ele recebeu, né, essa parte oficial. A vontade de Deus é que as duas coisas vão juntas, a parte oficial, né, na denominação, o pastor, o superintendente, o bispo, seja quem for, né, tem o aspecto institucional e tem o aspecto de Deus. No plano de Deus, as duas coisas têm que ir juntas, que Samuel era um homem de Deus, ele ungiu Davi, e o que aconteceu? Ficou só na unção? Só no óleo? No óleo? Não. O Espírito de Deus encheu Davi. O problema hoje é que tem muita coisa institucional e não tem o Espírito de Deus agindo. Então nós precisamos das duas. Precisamos das duas. Nós não somos pessoas sozinhas. Ah, Deus me ungiu e eu vou fazer a obra de Deus sozinho. Tem muita gente fazendo assim. E Deus, numa medida de fé, numa medida de na confusão religiosa que está aí hoje, muita coisa acontece, mas isso não é o plano de Deus. É preciso ter a imposição de mãos, a ordenação oficial, mas essa ordenação oficial tem que ser confirmada pelo Espírito Santo. Não pode ter só a parte do Espírito Santo e nem só a parte oficial. As duas coisas têm que ir juntas. Então aqui Samuel representa a autoridade oficial de Deus na nação de Israel, mas o Espírito Santo veio e encheu a vida dele e capacitou para a obra, né? Então Deus precisa nos fazer entender que quando Deus opera na sua vida, o que nós devemos buscar não é oficial. A oficial vem, irmãos. Se você é ungido por Deus, se a capacitação de Deus vem para a sua vida, pessoas chamadas por Deus, pessoas tementes a Deus, na estrutura da igreja vão reconhecer. Ah, mas na minha igreja não, ou tem pessoas que nunca, não, isso aí é com Deus. Deus sabe onde você vai encaixar, com quem, mas tem, no meio tem muitas instituições, muitos líderes religiosos que não ouvem de Deus, mas tem muitos que ouvem de Deus, tem muita gente que ouve de Deus. Então se Deus tem um plano para a sua vida, Ele vai usar alguém, amém? Temos que confiar nele. Então o mais importante é a unção de Deus. Se tem a unção de Deus, mesmo assim nós aguardamos, como Davi aguardou. Eu acho que ninguém tem assim uma precisão, mas nós podemos usar esse número, eu já vi em vários lugares, são mais ou menos, agora eu estou pensando, eu vi esse número, mas acho que está errado, mas que seja, 15, eu vi em algum lugar que eram 20 anos, dessa unção até Davi se tornar rei, mas agora eu estou fazendo as contas, se Davi se tornou rei com 30 anos, ele não podia ter só 10 aqui, né? Então, não sei exatamente quantos anos, mas é alguma coisa tipo 12, 15 anos, que Davi vai passar desta unção aqui, do capítulo 16, até ele sentar no trono. E mesmo ele sentando no trono, primeiro ele sentou no trono de Judá, e esperou mais 7 anos para ele se tornar rei de todo Israel. É muita paciência, não é? Muita paciência. Então, nós temos que aguardar a hora de Deus, a unção de Deus vem, a unção vai ser reconhecida. Dentro de pouco tempo, nós nem sabemos como. Não tenho tempo de entrar na segunda parte do capítulo hoje. Mas Saul, o que vai acontecer com Saul? Olha só, só precisamos ver essa ligação. Versículo 13 fala assim: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Versículo 13. Versículo 14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Então Deus enche a vida de Davi e Deus tira o espírito de Saul. Deus abandona Saul. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas, irmãos, a coisa mais triste, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é questão de salvação. Pode se tornar. Tem pessoas, nós conhecemos, eu poderia citar nomes, todo mundo que conhece, tanto no exterior como aqui mesmo no Brasil, tem casos que nós conhecemos, que todo mundo já ouviu falar, de pessoas que tiveram a unção de Deus e hoje não tem mais. Não tem mais, porque fizeram algo desagradável a Deus e foram, né, o Espírito de Deus se retirou. Mas não é questão de salvação. Pode se tornar, se a pessoa continuar rejeitando a Deus, pode se tornar questão de salvação, mas não é questão de salvação em si. Deus pode te dar uma unção para alguma coisa, e depois, se você não souber aguardar e deixar Deus fazer a obra, ou se você desobedecer, fizer contrário ao que Deus quer, Deus pode retirar. Então nós vamos estar falando sobre isso mais depois, só citando aqui que Saul tinha unção de Deus e a unção, o Espírito de Deus se retirou dele. Aí o que acontece? Isso é outra coisa que vamos comentar depois. O atormentava, versículo 14, o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Isso é um dos paradoxos, um negócio mais difícil de entender, mas nós vamos falar sobre isso, acredito, na próxima aula. Um espírito maligno da parte do Senhor. É difícil entender isso. Como é que pode ter um espírito maligno da parte do Senhor? Isso é repetido para não ser assim, um erro de copista, alguma coisa assim. Isso é repetido, eu não procurei saber, mas umas 5, 6, 7 vezes nesses capítulos seguintes, vai repetir. Todas as vezes que fala de Saul, que ele estava atormentado, fala assim: e o espírito maligno da parte do Senhor. O espírito maligno da parte do Senhor. Então, né, para não deixar nenhuma dúvida, que realmente foi Deus que mandou. Então, é uma das coisas mais difíceis da gente entender, mas existem outros textos que podem nos ajudar. É o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: Deus deu para Davi uma unção. Ele vai ter que esperar, porque essa unção Deus vai amadurecer, vai preparar, vai fazer bastante coisas para que não se repita a história de Saul. Saul recebeu a unção e já entrou no cargo, muito perigoso. Davi não, recebeu a unção e esperou 12, 15 anos por aí, fugindo, sendo perseguido. Se você quiser saber o que Davi pensava nessa época, leia bastante salmos. Tem muitos salmos, alguns não falam a época, mas tem uns que falam: esse salmo de Davi quando ele fugia de Saul. Então leia lá os salmos lá que Davi escrevia: oh Deus, eu achava que o Senhor tinha me ungido, o Senhor me abandonou, até quando? Parece que Davi não está nem acreditando mais, né? São coisas que Davi sentia nesse período. Deus fez Davi passar por uma profunda experiência, né? Então, preparação, transformação. Mas não foi só isso. Antes de entrar nesse período de fuga, Deus vai dar para Davi, parece até tortura, né? Se a gente não entendesse os propósitos de Deus, a gente fala assim: ó Deus, você está brincando, né? Coloca o doce na minha boca e depois tira, né? Deus vai dar para Davi uma experiência marcante, mas não é tortura, porque como que Davi vai passar todos esses anos fugindo de Saul, se Deus não mostra para ele que ele realmente confirmou que aquele chamado era verdadeiro? Deus tem que provar para nós, Deus tem que mostrar que Deus realmente tem uma obra, que Ele pode nos capacitar. Então Deus vai dar para uma experiência entre elas, a derrota de Golias, mas outras coisas. Deus vai dar várias experiências para Davi antes dele entrar nesse período de fuga. Porque a unção faz diferença. Eu não posso falar de forma mais clara. A unção de Deus é a única coisa que nos capacita para a obra de Deus. Seja qual for a obra, não é só de pastor ou missionário. A única coisa que capacita qualquer pessoa para fazer alguma coisa para Deus é a unção. A unção de Deus é a qualificação, não precisa, a unção de Deus não precisa necessariamente vir com arrepios, com sacudidas, com grandes experiências emocionais. A gente tem muita coisa que a gente pensa, unção é isso, né? Tem pregadores que acham que unção é levantar a voz. Quando a unção vem, geralmente a gente levanta a voz, mas levantar a voz sem Deus dar aquela palavra não vai trazer unção nenhuma. Então tem muita imitação de unção, tem muita coisa que acontece que não é unção. A única coisa que faz a obra de Deus é a unção, não tem outra coisa. Então nós podemos ter uma chama acesa no nosso coração, mas não adianta fazer nada sem a unção de Deus. E cada pessoa no seu coração sabe qual é a unção de Deus. Pode ser uma coisa quieta, pode ser uma coisa que ninguém está vendo, mas é a unção de Deus, é a capacidade sobrenatural, é o fluir, é algo que vem de Deus para mover no nosso coração. Agora, a unção faz a diferença. De alguma maneira as pessoas notam. Então, o exemplo aqui é muito claro. Eu não vou ler a passagem, mas é a seguinte, nesse resto do capítulo 16, o Espírito de Deus se afasta de Saul, o espírito maligno começa a atormentar, e os servos de Saul, os empregados, os servos de Saul, falam com Saul, falam assim: ó Saul, eu admiro a coragem deles, né? Ó Saul, até os servos sabiam que era um espírito maligno da parte do Senhor, até eles sabiam. Falam assim: Saul, o senhor está sendo atormentado por um espírito maligno? Vamos fazer uma coisa, o senhor chame alguém que saiba tocar harpa para afugentar esse espírito maligno. E quem que eles escolheram? Escolheram Davi. Mas como que eles sabiam quem era Davi? A Bíblia não fala, nós não sabemos, mas não importa, é a unção de Deus que faz a diferença. Você pode estar tocando a harpa lá para a audiência de um, mais as milhares de ovelhas, né? A audiência de um, que Deus vai fazer com que, quando precisa, onde estava Saulo, o futuro profeta Paulo, onde estava Saulo, quando a igreja em Antioquia precisava de alguém? Era um momento histórico. Não sei se vocês já pensaram sobre isso quando leu o livro de Atos. Era o momento em que o cristianismo ia sair da limitação dos judeus de Israel, ia passar para os gentios, por isso que nós estamos aqui hoje. Momento fundamental na história da igreja. Onde estava o homem que Deus ia usar? Onde estava? Num lugar que ninguém, se ele tivesse procurado no mundo daquela época, um lugar mais escondido ele não teria achado. No deserto da Arábia Saudita, lugar mais distante, mais longe, não tinha ninguém, não estava nem, vamos dizer, fora de Israel, mas numa sinagoga, num lugar de evidência, não. Ele estava no deserto, sozinho com Deus. Depois ele testemunha que Deus mostrava para ele coisas que não eram dignas dele repetir. Audiência de um, Saulo, sozinho. E de alguma maneira, que nós nem sabemos como, Deus levanta Barnabé, que por sinal é uma outra função maravilhosa, que pouca gente fala. Deus levanta Barnabé, eu preciso chamar Saulo. Então irmãos, Deus não tem dificuldade de achar a pessoa escondida, tem que ter a chama, tem que estar realmente na audiência de um, mas Deus acha, e o que faz a diferença é a unção. Então nós vamos terminar em Atos 10, vamos ler sobre Jesus. Atos 10 e depois mais uma passagem em Hebreus. Atos 10, versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu. Agora eu quero que vocês parem um pouquinho. Deus ungiu quem? Jesus precisava de unção? Jesus precisava de unção? Ele precisava de unção. Ele veio como um homem, ele precisava de unção. E para nos dar o modelo, Jesus fez alguma coisa da obra de Deus. Ele deu testemunho com 12 anos de idade, mas Jesus fez alguma coisa da obra dele sem unção? Não fez. Jesus, o Filho de Deus, mais preparado, mais, não tinha o que fazer na vida de Jesus, esperou 30 anos. Ele só foi começar a ministrar quando ele recebeu o quê? A unção, no batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, aí sim ele foi. Então isso significa, não estou querendo dizer, então eu não vou fazer mais nada. Não, a gente faz, a gente testemunha de Jesus, a gente ora, a gente é fiel nas atividades da igreja. Eu estou falando sobre a obra que Deus chamou. Você pode esperar 40, 50 anos, você pode ter 60, 70 anos de idade, não adianta fazer nada sem a unção. Você é fiel nas coisas, nas pequenas coisas, você não para. Mas em termos de obra, em termos daquela chama, vocês estão percebendo a diferença? A gente faz muita coisa que Deus coloca as nossas mãos, a gente estuda, a gente lê, a gente se prepara. Você vai no seminário, se Deus chama você para isso, você estuda a Bíblia, você conversa com outras pessoas, você dirige grupo de comunhão, você ora, você faz qualquer coisa. Sempre buscando a direção de Deus, mas dentro do nosso coração arde uma chama, dizendo: Deus, eu nasci para servir a Ti, para fazer uma diferença, para ser útil nas Tuas mãos. Só que não adianta eu fazer a minha obra, eu tenho que esperar o chamado e a unção, amém? Jesus esperou, só quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, aí ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com a unção, dentro da sua área, que Deus te chamou, que Deus te deu qualificações, você age e Deus assina embaixo. Isso é diferença. Irmãos, vale a pena. Vale a pena esperar, não tem nada que se compara você fazer a obra de Deus por conta própria e você fazer a obra de Deus com Deus assinando embaixo. Você faz uma coisa, Deus confirma. Você faz uma coisa, Deus confirma. Isso só acontece quando a gente é preparado por Deus e Deus nos dá a unção. E terminando agora em Hebreus capítulo 1. Versículo 8, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Isso aí é tirado do Salmo 45, mas está referindo-se a Davi, e profeticamente a Jesus, né, que Davi foi ungido no meio dos irmãos dele, né, a unção fez a diferença. Jesus também amou a justiça, odiou a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A ênfase não é a gente ser mais do que ninguém, a questão é a seguinte: enquanto não vier a unção, nós não podemos fazer a obra de Deus com poder. Nós somos fiéis. Por favor, ninguém me entenda mal, eu não estou aconselhando ninguém a cruzar os braços, assim, agora não vou fazer mais nada, não vou orar, não vou fazer mais nada, porque não tem unção. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma qualificação sobrenatural para fazer a obra que Deus deu para cada um de nós fazer. Ou você não crê que Deus deu uma obra para você? Se você não crê, você tem que começar a buscar isso. E como eu falei, a chama tem que ser acesa. Se você tem a chama, se você crê, eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para glorificar a Deus por toda a eternidade, mas eu nasci também na minha vida aqui na terra, eu nasci para fazer uma obra específica. Amém, irmãos? Se você crê nisso, você tem que se agarrar, isso tem que ser uma chama na sua vida. E não tem idade. Com 70, 80 anos, você ainda é um candidato para Deus te usar, amém? Não tem limite, mas a gente tem que esperar, tem que buscar. Deus pode chamar com 20, Deus pode chamar com 15, Deus pode chamar com 10, Deus não tem limitação de idade, nem de pouco, nem de muito. O que a gente tem que saber é que Deus chamou a gente para alguma coisa. Isso não significa que tem que ser uma coisa aparente, famosa, mas dentro do nosso coração, nós vamos saber, eu nasci para isso. Amém, irmãos? É muito diferente da realização humana. A gente procura a profissão, a vocação que nos realiza. Isso faz parte da nossa vida natural, mas é muito insignificante em relação àquilo que Deus chamou a gente para fazer. E não significa necessariamente tempo integral para o ministério também. Você pode ser um profissional e estar fazendo a sua obra lá no seu lugar. É chamado de Deus. Mas para fazer o que Deus chamou para fazer, precisa da unção. Agora, Deus pode dar o chamado e ainda ter que esperar para que se concretize. Então, procure isso. Com tudo que você tem no seu coração, procure isso. Essa é a única realização verdadeira, irmãos. Vale a pena você esperar a vida toda, vale a pena você dar tudo que você tem. É a pérola de grande valor, é o tesouro escondido no campo, é tudo. É você poder dizer, Deus, eu ofereço a Ti a minha vida para o Senhor fazer comigo o que o Senhor planejou. Nós temos milhares e milhões, irmãos, de pessoas convertidas que não estão fazendo o que Deus chamou para fazer. Aliás, poucas pessoas estão fazendo. Então nós temos que nos agarrar a essa visão, nos agarrar a essa chama. Eu nasci para alguma coisa, para a eternidade sim, mas tem uma missão para mim agora. Agora, eu não tenho os conceitos de Deus, eu acho que tem que ser agora, tem que ser agora. A chama tem que ser mantida, mas Deus usa, Deus trabalha na nossa vida. E como eu falei da última vez, Davi estava lá pastoreando as ovelhas, pouco ele sabia que ele estava descobrindo todos os lugares, conhecia todas as cavernas que ele ia precisar depois. Então Deus usa todas as coisas na nossa vida. Às vezes a gente faz cursos, tem empregos. O objetivo de Deus não é a coisa em si, Ele está nos preparando para alguma coisa, uma coisa eterna, uma coisa de grande valor. Pai amado, que o Senhor possa encontrar em nós essa chama, que nesta manhã, ó Deus, trabalha em nossos interiores, acende a chama que nunca foi acesa, aviva a chama que está quase apagando. Mantenha essa chama viva e, ó Deus, ajuda-nos a buscar a capacitação do Senhor para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, nada vai te glorificar mais do que as nossas vidas servindo a Ti dentro do Teu chamamento, dentro do Teu propósito eterno. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada vida aqui possa ser separada, ó Deus, para buscar e para, ó Deus, ter intensidade para desejar isso acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, foi avisado já no culto aqui que no domingo que vem, em virtude do encontro de casais, Acho que não vai ter nenhum dos pastores aqui. Então o pastor pediu que eu começasse a minha aula. Vai ser a minha aula, mas vai começar às 9:30, porque vai juntar tipo a nossa aula com a pregação do culto de manhã, tá? Então a aula de escola dominical vai começar domingo que vem às 9:30. Deus abençoe.